cheguei, chovia. Eu não sabia, tinha alguém a esperar. Olhei, sorria, sorriso doce que faz apaixonar. Cheguei, chovia. Eu não sabia, tinha alguém a esperar. Olhei, sorria, sorriso doce que faz apaixonar. Em menos de um segundo a minha vida mudou. Sei que fui, porém não sei mais quem sou. Se ela me quiser, tenho certeza, não vou mais a lugar algum. Misturar exata de anjo com mulher, um olhar que mata mais assim quem não quer. A beleza nata que transforma um deus em sujeito comum. Lua minha, que ilumina a noite do litoral.
chegar.
Quando a besta chega,
alenta cada coração que ainda acredita. Eu acho que já tá no tempo de mandar Jesus. Eu sei que o Senhor é quem sabe, sou marigó, mas tem a dó, tá difícil demais levar essa cruz.
94 FM 6:53.
Porque me via andando no gol quadrado, pisava, me humilhava, fazia o que quer. Eu mandava uma mensagem e ela vinha comigo. Quando descobri que eu tinha uma SUV, ligou desesperada, pedindo pra me ver. Hoje eu tô no céu, a SW4 vira o quarto de motel. Que me via andando no gol quadrado, pisava, me humilhava, fazia o que quer. Mandava uma mensagem e ela vinha comigo. Quando descobri que eu tinha uma SUV, ligou desesperada, pedindo pra me ver. Hoje eu tô no céu, a SW4 virou quarto de motel. Chupando vai. Hoje eu tô no céu, a SW4 virou quarto de motel. Hoje eu tô no céu, ela pedindo chupia, chupando o seu mel.
É que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque eu usei pra esquecer os beijos dela. O amor forçado fracassou, não tem passei verdade. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar. Me perdoa por te machucar.
Bola, bola, Matheus Lima. Olha Cezinha, aquele passinho lá que eu quero ver, ó.
Tchau. E olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoe, é que eu não sinto mesmo que você. E não dá mais pra te enganar, porque eu usei pra esquecer dos beijos dela.
acaba com amor. Mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato com amor. Mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar.
Mais uma vez, vai! Até salvei.
Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar. Me perdoa por te machucar.
Vamos embora! Só que dá feliz não, então eu. Nome top eventos, tá pra Jorge Robson.
94,7
6:59
radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Dados do Ministério do Trabalho apontam que em fevereiro o Brasil ultrapassou a marca de 62 milhões de empregos formais ativos.
O número representa mais de 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada a mais que no mesmo mês do ano passado.
Participação feminina no mercado de trabalho cresceu 4,74%. Pablo Mundim.
Entre os jovens de 18 a 24 anos, o aumento foi ainda mais expressivo, quase 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
E ainda, recorde no turismo doméstico.
De janeiro a maio desse ano, o número de passageiros voando dentro do país chegou a 42 milhões, um recorde. Graziela Mendonça.
O número de passageiros internacionais voando no Brasil também aumentou no período de janeiro a maio. Foram 12 milhões e 800 mil estrangeiros viajando aqui no país, 10% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado.
Você vai ouvir também saúde.
O programa Agora Tem Especialistas vai levar atendimento médico a indígenas em comunidades de difícil acesso.
E profissionais do SUS vão ensinar pais e cuidadores a estimularem o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Cleide Lopes.
A ideia é fortalecer o vínculo familiar, contribuindo assim para o desenvolvimento saudável das crianças.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O mercado de trabalho brasileiro continua em expansão.
Em fevereiro, o crescimento foi de 3,6% em relação ao mesmo mês de 2025.
Os dados revelam ainda um crescimento na participação feminina. Mais da metade das vagas criadas no mês foram ocupadas por mulheres.
Os números são da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, que agora passa a ser divulgada mensalmente.
Os dados complementam as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
O mercado de trabalho brasileiro segue em expansão. Dados divulgados nesta quarta-feira da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS mensalizada, que complementam as informações do novo CAGED, mostram crescimento na geração de empregos. O país alcançou em fevereiro deste ano a marca de 62 milhões e 200 mil vínculos formais ativos entre trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. O número representa crescimento de 2 milhões e 170 mil empregos formais na comparação com fevereiro do ano passado. O avanço foi registrado em todas as regiões do país, com destaque para o Norte e o Nordeste. Os dados também mostram o crescimento da participação feminina no mercado formal, que chegou a quase 29 milhões de vínculos, como destaca o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Ampliando a parcela de mulheres do mercado formal, ou seja, enquanto cresceu mulher 1.290.000, homens cresceu 879 mil novos vínculos, um crescimento de 2,7 para homens, 4,7 para mulheres. As mulheres ocupando mais no mercado de trabalho, mas ainda há espaço aqui para crescer. Aumento de creche, por exemplo, os municípios favorece para que as mulheres ocupem mais posições no mercado de trabalho.
Entre os jovens de 18 a 24 anos, o aumento foi ainda mais expressivo, quase 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os números também apontam avanço na inclusão de diferentes grupos sociais. Os maiores crescimentos proporcionais foram registrados entre trabalhadores indígenas, pretos e pardos, demonstrando uma ampliação do acesso ao emprego formal no país. Reportagem Pablo Mundim.
O brasileiro está viajando mais pelo país.
Pela primeira vez na história, o número de passageiros domésticos passou de 42 milhões, um recorde.
O turismo de negócios também está crescendo e teve faturamento histórico de 6 bilhões de reais.
A analista corporativa Verônica Brito mora em Brasília e costuma viajar bastante pelo Brasil. Do ano passado para cá, já foram 9 viagens para diferentes roteiros, mas ela tem um destino preferido.
Eu costumo viajar mais pelo Nordeste. Minha preferência é pelas praias, e para mim as praias do Nordeste são as melhores. A comida, a receptividade, as pessoas do Nordeste são calorosas, né?
E como Verônica, cada vez mais brasileiros decidem viajar dentro do país. Foram 42 milhões de passageiros voando de norte a sul entre janeiro e maio deste ano. Um recorde no volume de passageiros domésticos, segundo o Ministério do Turismo. O número é 6% maior que os 39 milhões e 800 mil passageiros registrados no mesmo período do ano passado. Analisando somente o mês de maio, o volume também foi recorde, com 8 milhões e 300 mil passageiros domésticos, a maior movimentação para o mês da série histórica. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, disse que os bons resultados do setor têm movimentado a economia do país.
Estamos registrando recordes atrás de recordes. Graças ao desenvolvimento do Brasil e às políticas adotadas pelo governo federal, estamos conseguindo manter os bons resultados. Isso tudo reflete na geração de emprego e renda para a população. Estamos com o maior saldo de empregos da história no setor do turismo, com mais de 2,4 milhões de empregos com carteira assinada. Continuaremos trabalhando para promover ainda mais o turismo interno e também a atração de turistas estrangeiros, gerando dignidade para a nossa população.
O número de passageiros internacionais voando no Brasil também aumentou no período de janeiro a maio. Foram 12 milhões e 800 mil estrangeiros viajando aqui no país, 10% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Outro resultado positivo foi observado no turismo corporativo, que envolve eventos empresariais e negócios. Entre janeiro e maio, o faturamento nesse segmento foi recorde, 6 bilhões de reais, maior valor da série histórica iniciada em 2022. Reportagem Graziela Mendonça.
Um novo aporte de 140 bilhões de reais foi anunciado esta semana para a Nova Indústria Brasil, a política de modernização industrial do governo federal.
Os recursos vão ser direcionados para as 6 missões que fazem parte dessa política. São elas: agroindústria, saúde, infraestrutura, transformação digital, bioeconomia e tecnologias para soberania e defesa nacionais.
Lançada em 2024, a NIB tem como objetivo impulsionar a indústria nacional até 2030. 2033, a partir da modernização do parque industrial e da adaptação às novas tecnologias.
A NIB também tem como meta aumentar a exportação de produtos brasileiros utilizando práticas de produção sustentáveis e menos poluentes.
Hoje, durante o programa Bom Dia Ministro, o titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o investimento no setor contribui para o desenvolvimento social do país.
Quer promover, desde inovação, sobretudo inovação, a incorporação de novas tecnologias, promover a transição digital, né, para que nós tenhamos a chamada indústria 4.0, como também aumentar a nossa capacidade exportadora, para que o Brasil possa estar na cena internacional com, não apenas com commodities, o que é muito bom e funciona muito bem, mas também com produtos com valor agregado. Não há desenvolvimento social se não tiver desenvolvimento econômico. É preciso que um esteja ligado ao outro.
E ainda falando de desenvolvimento, taxistas e motoristas de aplicativos que tiveram o cadastro aprovado pelo programa Move Brasil já podem procurar as concessionárias de automóveis indicadas para financiar novos veículos.
A linha de crédito de até 30 bilhões de reais é voltada para a renovação da frota desses profissionais.
O Move Brasil garante juros mais baixos, prazo de financiamento de até 72 meses e mais 6 meses de carência.
E abrange também compra de equipamentos de segurança, no caso das mulheres.
Podem participar profissionais com pelo menos 12 meses de atuação que tenham realizado no mínimo 100 corridas e também taxistas registrados.
Os interessados em aderir ao programa podem realizar o cadastro na página gov.br/movebrasil.
Saúde para a população indígena.
O programa agora tem especialistas do Ministério da Saúde e espera realizar mais de 13 mil atendimentos até o fim de junho em territórios do Ceará, Pernambuco, Amapá e Pará.
A iniciativa leva consultas, exames e cirurgias para áreas de difícil acesso, garantindo assistência médica diretamente para as comunidades.
Somente nos mutirões oftalmológicos, a expectativa é realizar cerca de 1.600 consultas especializadas, 8 mil exames e mais de 340 cirurgias.
A indígena Creuza Nunes, do Amapá, aprovou o atendimento oferecido pelos profissionais do Sistema Único de Saúde no mutirão realizado na comunidade.
Gostei muito que eles vieram, eles fizeram tudo as consultas, conversaram bem com a gente. Todos os indígenas que queriam fazer consulta, ultrassom, todo tipo de exames fizeram aqui.
Até o final de junho, indígenas de territórios localizados no Ceará, Pernambuco, Amapá e Pará vão receber cuidados médicos por meio do programa Agora Tem Especialistas. A expectativa é de que sejam realizados mais de 13 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. A secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé, destacou os serviços oferecidos.
Nossa meta é superar 15 mil procedimentos, ofertando consultas, exames, avaliações cirúrgicas e procedimentos especializados. Também estamos levando equipes especializadas para regiões de difícil acesso, incluindo a terra indígena Tumucumaque e a terra indígena Zoé.
A enfermeira Raquel Lira Pinheiro, coordenadora da Casa de Apoio à Saúde Indígena do Amapá, afirma que ficou surpresa com a procura por atendimentos durante o mutirão.
Nunca tivemos uma ação com tanta procura, né, com tanto número de atendimentos e com tantas altas, né, dos indígenas para seus territórios. No segundo dia nós já tivemos um número muito elevado, com esses indígenas voltando para o seu território com essas demandas reprimidas sanadas.
Desde o início da estratégia, em agosto de 2025, já foram realizados 14 mutirões em diferentes regiões do país, contemplando territórios do Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, Vale do Javari, Chavante, Yanomami e Ecauana, Alto Rio Negro, Guamá Tocantins, Altamira e Rio Tapajós. Em 2025, foram registrados mais de 9.500 procedimentos especializados. Em 2026, o número já ultrapassa 17 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. Reportagem Luana Karen.
E pais e responsáveis por crianças de até 4 anos devem ficar atentos ao calendário de vacinação.
O Ministério da Saúde inclui concluiu hoje uma segunda dose de reforço contra a poliomielite para ampliar a proteção contra a paralisia infantil.
A segunda dose é recomendada para crianças que já completaram o esquema primário e receberam o primeiro reforço.
Com a atualização, o esquema completo passa a ter 5 doses. A vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde do país.
O Brasil não registra casos do vírus desde 1989. Com o reforço, o Ministério da Saúde espera prolongar o tempo de imunidade e garantir a erradicação da doença.
Para mais informações, acesse saude.gov.br ou procure a unidade de saúde mais próxima.
E para estimular ainda mais o desenvolvimento saudável das crianças, profissionais do SUS estão recebendo uma capacitação especial.
Eles estão sendo formados para ensinar os pais e responsáveis a estimular os filhos na primeira infância.
A ideia é que eles estejam aptos a oferecer orientações sobre brincadeiras, jogos e estímulos que ajudem a fortalecer o vínculo familiar.
Mais de 2.500 profissionais do Sistema Único de Saúde já estão preparados para apoiar o desenvolvimento infantil da atenção primária. Eles foram capacitados na abordagem Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que tem como meta habilitar os profissionais a desenvolver atividades com cuidadores para fortalecer o vínculo com crianças e assim promover o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. A enfermeira Sheila Los Vernest foi uma das profissionais capacitadas. Ela trabalha em uma unidade básica de saúde em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul. Ela fala sobre como essa capacitação tem ajudado no atendimento mais humanizado às crianças.
Eu consigo sim ver pelos meus atendimentos antes do curso e depois do curso, como eu consegui dar muito mais informação, e parece que até o vínculo com essas mães melhoraram muito, sim. Eu sempre procurei ser mais acolhedora, assim, tudo, mas acho que algumas ideias, incentivar mais essas mães, assim, era meio muito técnico. E depois, assim, no curso, assim, me abriu um leque de mais possibilidades, de ideias, situações simples, como ensinar a brincar com a criança, incentivar a brincar, como isso ajuda no desenvolvimento dessa criança, né, no futuro.
O curso qualifica profissionais de saúde que atuam no cuidado às crianças e famílias. A formação habilita equipes das unidades básicas de saúde para orientar famílias sobre brincadeiras e estímulos às crianças nos primeiros anos de vida. A ideia é fortalecer o vínculo familiar, contribuindo assim para o desenvolvimento saudável das crianças, como explica a coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio.
A gente sabe que o desenvolvimento, ele é fortemente influenciado por essas interações nos primeiros anos de vida. Essas interações, elas são responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro, pelo estabelecimento das sinapses, né, no cérebro. E quanto mais então, né, o cuidador pratica atividades muito simples, como por exemplo, conversar com a criança, cantar, contar histórias, brincar, todas essas atividades, né, têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas habilidades, do desenvolvimento infantil.
O curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança na Atenção Primária à Saúde é de graça e está disponível para profissionais do SUS, como médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. A capacitação é oferecida na modalidade online com carga horária de 30 horas e está disponível no site unasus.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou hoje em Cubatão, São Paulo, a 10ª unidade móvel de saúde do programa Agora Tem Especialistas, Caminhoneiro e Caminhoneira.
A iniciativa leva serviços do SUS diretamente a pontos de parada e descanso nas estradas.
A estrutura oferece consultas médicas e de enfermagem, vacinação, testes rápidos, exames laboratoriais básicos, eletrocardiograma e teleconsultas.
O ministro Alexandre Padilha destacou que as unidades móveis de saúde como esta ajudam os caminhoneiros a fazerem um acompanhamento de saúde que eles não costumam fazer em suas cidades de origem.
A
país tem quase 400 mil caminhoneiros cadastrados nas unidades básicas de saúde de origem, pelas equipes de saúde da família, mas de cada 10, 4 nunca sequer foram uma vez na sua unidade básica de saúde de origem. A gente está aproveitando no meio do trabalho, nesse momento de descanso, faz a vacinação, faz os exames, e está vendo muita gente que estava com a medicação incorreta, então ajusta a medicação para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas relacionados à obesidade, muitos problemas no campo da saúde mental.
Na tarde de hoje, o ministro também lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua.
Ela também prevê a criação de unidades móveis de rua.
Serão 400 veículos que ampliarão a capacidade de atuação nas cidades e devem contemplar todas as equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde.
300 milhões de reais para estimular o desenvolvimento científico e a inovação no Brasil.
Está aberta mais uma chamada universal do CNPq, que tem o objetivo de apoiar pesquisas em todas as áreas do conhecimento.
As inscrições vão até 3 de agosto.
Na Universidade de Brasília, o professor Fábio Pitella lidera uma equipe de pesquisadores em busca de novas formas de tratamento contra o câncer. A pesquisa consiste em editar o genoma de células cancerígenas para bloquear o avanço da doença. O trabalho da equipe foi contemplado por um edital do CNPq de 2024, que destinou cerca de 140 mil reais para a pesquisa. O professor explica que o dinheiro é essencial para a continuidade do trabalho.
As pesquisas são relativamente caras, nós usamos insumos que não são tão triviais, então sem o fomento do CNPq é praticamente impossível a gente conduzir uma pesquisa dentro de uma instituição pública. O edital universal, ele nos ajuda a manter o laboratório funcionando, mas também a formar pessoas e capacitar recursos humanos, né?
Agora em 2026, uma nova chance está disponível para pesquisadores que buscam apoio financeiro para seus trabalhos. A chamada universal deste ano vai investir 300 milhões de reais em inovação científica. Este é o terceiro edital lançado nos últimos 4 anos. De acordo com o presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire, a iniciativa garante previsibilidade para as pesquisas.
Elas têm que ser como desfile de escola de samba, jogo de Copa do Mundo. Você tem que saber que ela vai acontecer em qual época do ano, porque a ciência é uma atividade que depende de previsibilidade. Você tem que preparar projetos de pesquisa, você tem que mobilizar colegas, mobilizar alunos.
A chamada é dividida em 3 grupos. Faixa A, voltada para jovens doutores com projetos de até 24 meses. Faixa B, destinada a pesquisadores com vínculo formal na instituição de pesquisa e projetos de até 36 meses. E faixa C, que compreende pesquisadores mais experientes, com equipes maiores e cooperação entre instituições. Pelo menos 90 milhões de reais serão destinados para fomentar projetos desenvolvidos nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. As inscrições vão até 3 de agosto e o edital completo está disponível em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Também esta semana foram anunciados outros 300 milhões de reais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para iniciativas de popularização da ciência no país.
Nesse caso, os recursos serão destinados a apoiar projetos como Olimpíadas Científicas, Feiras de Ciências e programas de formação de jovens cientistas.
O programa também contempla investimentos em museus, centros de ciência, planetários e outras estruturas dedicadas à difusão do conhecimento científico.
Nacional Docente foi criada pelo Ministério da Educação para apoiar a seleção de professores da educação básica pública em todo o país.
Ela testa se os candidatos possuem as competências essenciais para a docência.
Os resultados de cada exame têm validade de 3 anos e podem ser utilizados em múltiplos processos seletivos ao longo desse período.
Além disso, a prova também corresponde à avaliação teórica do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes para os cursos de licenciatura.
No ano passado, mais de 500 mil professores alcançaram o padrão de proficiência na prova. E esse ano, as inscrições para ela já estão abertas.
O Ministério da Educação abriu as inscrições para a Prova Nacional Docente, a PND. Os professores interessados têm até o dia 3 de julho para se inscrever no exame por meio do endereço pnd.inep.gov.br. Os participantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição aprovado devem acompanhar as próximas etapas do cronograma e efetivar a inscrição dentro do prazo estabelecido. Já aqueles que tiveram a solicitação negada precisam pagar a taxa de R$85. A PND vai ser aplicada no dia 20 de setembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de dezembro. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que a prova é uma grande oportunidade para os professores do país.
Mais de 2.000 redes vão utilizar a sua nota. A nota da prova que você faz hoje vale para os 3 anos seguintes. No ano passado, mais de 10.000 professores ingressaram, ou na rede estadual, ou na rede municipal, com a nota da PND.
A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. Neste ano, a PND registrou adesão de 2.031 entes federativos. O número representa a participação de 96% das capitais e de 85% dos estados brasileiros, um crescimento superior a 30% em relação a 2025. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal voltado a garantir a alfabetização de todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental. A auditoria teve foco na formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos, diretores e outros profissionais da educação. O programa prevê apoio técnico e financeiro a estados e municípios, além do acompanhamento dos resultados. A fiscalização apontou avanços na política, mas identificou desafios que podem comprometer o alcance das metas. Um exemplo é a dificuldade de coordenação entre estados e municípios. O tribunal também destacou que o monitoramento das ações é frágil e determinou ao Ministério da Educação que crie plano de ação para corrigir os erros. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida a criação de feriada de Corpus Christi no estado do Rio de Janeiro.
CNJ aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
Empresa de segurança deve incluir todos os carros no cálculo de cota de aprendiz.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém validade de lei do Rio de Janeiro que transformou o dia de Corpus Christi em feriado estadual.
A decisão unânime foi tomada em sessão plenária virtual. Marcelo Della Libera.
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que alegava invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Mas a relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a lei estadual questionada protege um patrimônio cultural e material, sendo de competência legislativa concorrente da União, dos estados e dos municípios, conforme prevê a Constituição Federal. Ainda segundo a ministra, o processo destaca que a celebração de Corpus Christi, em diversos municípios fluminenses, assume característica de festividade popular, com eventos musicais, feiras e atividades que movimentam significativamente a economia local e o turismo.
Conselho Nacional de Justiça aprova novas regras para o sepultamento de corpos não identificados e para a emissão das certidões de óbito.
A medida fortalece a busca por desaparecidos e evita a perda de informações importantes para as famílias. Judite Aragão.
Pela resolução, o enterro e o registro de óbito só poderão ser autorizados após a apresentação de um laudo da Polícia Científica que comprove a coleta de dados biométricos e biológicos necessários para uma futura identificação. A norma também prevê a integração de informações entre os cadastros nacionais de corpos não identificados e de pessoas desaparecidas.
STJ admite recurso extraordinário sobre relativização da vulnerabilidade de vítima de estupro menor de 14 anos de idade.
O pedido de admissibilidade foi feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. Fátima Uchoa.
Um acórdão da sexta turma do STJ, questionado pelo MP, considerou por maioria dos votos que o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima e o aval dos responsáveis por ela afastariam de forma excepcional a aplicação da súmula 593 do STJ e da previsão legal sobre estupro de vulnerável. O ministro Luiz Felipe Salomão lembrou que o STF tem jurisprudência pacífica no mesmo sentido do entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo que é absoluta a presunção de violência nos crimes de estupro contra menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. Para Salomão, ficou nítida a divergência do acórdão. Assim, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos à Suprema Corte.
O número de vagas de aprendiz deve considerar todos os cargos de uma empresa.
A CLT determina um número equivalente a 5% dos postos de trabalho. Marla Lacerda.
Uma empresa de segurança foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil porque excluiu o cargo de vigilante do cálculo de vagas para aprendizes. A seguradora possuía mais de 2.700 empregados e apenas 4 aprendizes. Para os ministros do TST, o fato da atividade de vigilante ser considerada de risco, exigir idade mínima de 21 anos e porte de arma, não dispensa a inclusão do posto de trabalho nos cálculos para definir a cota. Isso porque a função também exige período de experiência para conseguir vaga no mercado de trabalho.
Justiça condena mais 6 envolvidos em esquema de tráfico internacional de drogas no porto de Salvador, na Bahia.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo criminoso inseria cocaína em containers de cargas lícitas com destino à Europa, especialmente para a Holanda, Bélgica e Espanha, utilizando a estrutura portuária de Salvador, na Bahia. Os réus foram condenados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A ação policial poderá ser mais rápida em casos de abuso infantil na internet.
Avança projeto que garante no SUS exames para detectar risco hereditário de câncer de mama.
Senador comemora a decisão do STF que derruba a idade mínima na aposentadoria especial.
Boa noite.
Boa noite.
Na internet, um crime pode acontecer em segundos. Para acelerar o resgate de vítimas e a identificação de criminosos, avançou no Senado um projeto que autoriza a chamada ronda virtual.
A ideia é agilizar o acesso da polícia a dados de suspeitos na internet sem a necessidade de autorização judicial em situações de urgência. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei legaliza expressamente a chamada ronda virtual, varredura policial automatizada em ambientes digitais para coletar
coletar arquivos de abuso. Outra inovação é que em casos de transmissão ao vivo, o risco iminente à vida da vítima, as autoridades policiais poderão requisitar dados cadastrais e de conexão diretamente aos provedores de internet e aplicativos, sem a necessidade de esperar por uma ordem judicial prévia, como explicou a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra a criança e adolescente.
O projeto cria ainda o crime de simulação de abuso por meio de inteligência artificial, punindo de 3 a 5 anos de reclusão quem criar imagens ou deepfakes realistas usando o rosto ou a voz de menores.
A violência contra crianças e adolescentes segue sendo um dos maiores desafios do país. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 115 mil denúncias foram registradas, a maioria dentro da própria casa das vítimas.
O tema foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Lana Dias.
Os participantes citaram desafios como orçamento insuficiente e dificuldade de acompanhamento da vítima após o crime. Para a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o investimento em ações voltadas à proteção desse público é escasso.
Quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios e a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra.
O Plano Nacional foi criado com o objetivo de desenvolver ações em eixos como prevenção, atendimento, responsabilização, mobilização social, estudos e pesquisas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Célia Carvalho Narras, explicou que o documento está em fase de revisão para abordar os diferentes contextos da infância no país. Mas além de atuar na prevenção, participantes ressaltaram a importância de promover acolhimento integral das vítimas depois das ocorrências.
E a violência contra mulheres trans acontece de forma tão frequente no cotidiano que muitas vezes deixa de ser reconhecida como violência.
Esse é um dos alertas de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que pela primeira vez traz dados específicos sobre essa população. A reportagem é de Marcela Diniz.
A violência contra mulheres transgênero é cotidiana e acontece em casa, na rua, nos espaços privados e nos órgãos públicos. É o que mostra a edição de número 11 da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado e da empresa Nexus. Pela primeira vez desde 2005, o levantamento traz dados específicos sobre a experiência de trans e travestis. Muitas das 43 entrevistadas ao serem questionadas se sofriam violência, responderam a princípio que não. Mas as mesmas, quando perguntadas se já foram xingadas, mal atendidas ou hostilizadas pelo fato de serem quem são, aí a resposta era que sim, que sempre. O psicólogo do Data Senado, Rolf Hegger, comenta que esse resultado é preocupante porque aponta como agressões cotidianas acabam normalizadas no caso das mulheres trans.
Tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz, não, sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente levantou como hipótese para isso é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares, e isso acaba sendo normalizado.
40% das mulheres trans e travestis sofreram agressões verbais, 17% físicas e 12% violência sexual. Os dados da pesquisa passarão a fazer parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, desenvolvido em parceria com a organização Gênero e Número e com o Instituto Natura.
E avançou no Senado o projeto que garante às mulheres exames no SUS para detectar risco de câncer de mama hereditário.
Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, repórter Márcio Maturana.
Está prevista, por exemplo, a análise do histórico familiar e a realização de exames genéticos específicos para identificar variantes associadas ao câncer hereditário. Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela diz que a proposta combate desigualdades sociais.
Evidências indicam que o acesso a testes genéticos e ao aconselhamento especializado permanece condicionado a fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade, o que limita, sem efetivação, e aprofunda a inequidade.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também determina medidas para ampliar a oferta de exames preventivos e reduzir o tempo de espera. Além dos exames, o SUS deverá oferecer aconselhamento genético em unidades próprias, conveniadas ou contratadas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão do STF que derrubou a idade mínima para aposentadoria especial em atividades insalubres. A corte considerou inconstitucional o dispositivo da reforma da Previdência de 2019, que fixava idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo do tempo de exposição a agentes nocivos.
Paim afirma que a medida não é privilégio, mas uma forma de proteção à saúde dos trabalhadores.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a expectativa positiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, afirmando que o torneio deve dar mais visibilidade ao esporte feminino e valorizar as atletas ainda frente a desafios e preconceitos.
Segundo ela, a competição também pode fortalecer o futebol feminino e incentivar outras modalidades praticadas por mulheres no país. O Mundial será entre 24 de junho e 25 de julho em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E por falar em Copa do Mundo, o esporte que mobiliza torcidas e une países também transforma vidas fora dos estádios. Praticado desde a infância, ele ajuda a prevenir doenças, melhora a qualidade de vida e contribui para manter crianças e jovens na escola.
Esses benefícios foram destacados em uma audiência pública da Comissão de Esporte do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, afirmou que esse tema é fundamental para a melhora da qualidade de vida da população.
E quando falamos de esporte para toda a vida, falamos também de saúde pública. Estimular a atividade desde a infância até a terceira idade significa prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
Stephanie Risk, doutora em cardiologia pela USP, mostrou pesquisas que apontam que a inatividade física é responsável por 9% de mortes prematuras em todo o mundo. Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, ressaltou a importância do esporte no combate à evasão escolar.
40% dos nossos alunos, eles repetem de ano, saem da escola por não ter algum incentivo. E o esporte faz exatamente o contrário. Você vai ver que mais de 80% permanece na escola devido ao esporte. Então, o esporte escolar é uma ferramenta fundamental para a educação.
O ministro do esporte, Paulo Henrique Cordeiro, destacou o papel social do esporte.
Porque o esporte é muito mais do que essa prática. O esporte é uma mudança fática de realidade socioeconômica. É uma mudança de vida.
De maneira geral, a OMS recomenda a prática para adultos de pelo menos 150 minutos semanais de atividades físicas. Para crianças e adolescentes, o ideal é a prática de 60 minutos de atividades por dia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão autoriza a venda fracionada de medicamentos pelas farmácias.
Avança a proposta que pune quem expuser crianças à violência doméstica.
Parlamentares aprovam inclusão de deficiências ocultas em documentos.
Boa noite. Projeto que institui documento com QR Code para identificar deficiências ocultas pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes dessa nova identidade.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que institui a identificação civil nacional da pessoa com deficiência. O novo documento deverá adotar tecnologia de QR Code dinâmico com informações atualizadas sobre deficiências, inclusive as ocultas. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. De acordo com a proposta, o sistema permitirá que o beneficiário ou responsável atualize os dados sobre a condição de saúde da pessoa em tempo real. O objetivo da medida é garantir prioridade e segurança às pessoas com deficiência em atendimentos e situações de emergência. Na opinião da relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputada Andréia Siqueira, do PSB do Pará, a utilização do QR Code dinâmico representa um instrumento eficaz para combater a invisibilidade social enfrentada por pessoas com deficiências ocultas.
Ao contrário de deficiências físicas evidentes, essas condições muitas das vezes não são reconhecidas ou compreendidas pela sociedade. Isso resulta em uma série de obstáculos no acesso ao direito e serviços. Em situações que exigem comprovação de condição especial, atendimento prioritário ou simples empatia no trato do cotidiano.
Deficiências ocultas ou invisíveis são condições de saúde que não são percebidas visualmente, como transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, doenças renais crônicas ou surdez parcial. A falta de sinais físicos óbvios frequentemente gera barreiras no acesso a atendimentos prioritários já garantidos por lei. Pelo texto aprovado, a identificação civil nacional da pessoa com deficiência não substitui a carteira de identificação nacional. A função do novo documento é facilitar o acesso a direitos e serviços específicos sem a necessidade de emissão de novos cartões físicos a cada mudança no quadro clínico do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão aprova a venda fracionada de remédios por farmácias e drogarias. A repórter Sofia Peçanha nos traz o debate sobre o tema.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que determina a venda de forma fracionada de medicamentos por farmácias e drogarias. O texto aprovado é resultado de 5 propostas analisadas em conjunto. A mais antiga delas, apresentada pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, em 2015. Elas alteram a legislação sobre o comércio de medicamentos. Atualmente, a fração de remédio já é permitida, mas não é obrigatória, o que faz com que a maioria dos consumidores ainda precise comprar caixas completas, mesmo quando utiliza apenas parte do conteúdo. O texto aprovado estabelece o fracionamento como uma exigência legal para medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antieméticos, que são remédios para náuseas e vômitos. O relator da proposta na comissão, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, destacou que a medida visa reduzir o desperdício, evitar a automedicação e diminuir os custos para os pacientes.
A medida contribui para proteger a saúde e segurança da coletividade. A automedicação, o consumo de remédios fora da validade e ainda a potencial intoxicação de crianças no ambiente doméstico.
Além disso, o projeto prevê que o preço dos medicamentos fracionados siga regras específicas da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, para garantir que o consumidor não pague mais caro proporcionalmente por quantidades menores.
Entendemos que essa medida também beneficia sobremaneira os consumidores, pois evita que as farmácias aumentem indevidamente seus lucros na subdivisão de medicamentos.
Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à penalidade de suspensão de vendas ou fabricação de produto, cancelamento de registro do produto ou cancelamento de autorização para funcionamento da empresa. O projeto gerou debate entre os parlamentares, principalmente sobre os desafios na adaptação das embalagens, no controle sanitário e nos custos operacionais para viabilizar a venda fracionada em larga escala. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a apresentar um parecer alternativo para evitar o fracionamento.
Assim, acreditamos que a melhor solução para o referido problema seria adequar a posologia ao tempo de tratamento, sendo função das indústrias farmacêuticas produzir as embalagens e dispensá-las com a quantidade correta.
Mas a proposta que estabelece a venda fracionada de medicamentos foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor e seguiu para análise na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Comissão de Constituição e Justiça aprova penas para quem expor crianças à violência doméstica. Repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê penas para quem expuser crianças e adolescentes a atos de violência doméstica. De acordo com o texto aprovado, o crime de violência doméstica praticada na frente de criança ou adolescente tem punição de 6 meses a 2 anos de detenção. E essa penalidade é aumentada em mais metade se o crime é praticado de forma reiterada.